Rádio Bandeirantes.
Rádio Livre.
É Rádio Bandeirantes.
Carreira em Foco, com Adriana Gomes.
3:05. Boa tarde, Adriana, tudo bem?
Boa tarde, Galvão. Boa tarde, meninos.
Oi, Adriana.
Tudo bem por aí?
Oi, Adriana, tudo bem? Bom, vamos aproveitar aqui a onda, né, da Semana Internacional da Mulher e falar um pouco sobre a situação das mulheres aí no mercado de trabalho. Ainda há muita desigualdade entre homens e mulheres, Adriana?
Olha, Galvão, sim. Nós temos que comemorar algumas conquistas, mas assim, o mercado de trabalho ainda para as mulheres é bastante complicado. Recentemente eu acompanho uma pesquisa realizada pela Câmara Americana, a Michan, feita com 350 gestores de empresas, com relação a essa questão do desafio no tratamento do igualitário entre homens e mulheres. O que a gente vê é que, apesar do número de mulheres que concluem o nível superior no Brasil seja superior aos dos homens, isso que representa 60%. 60% das mulheres elas concluem um nível superior. Elas possuem qualificações, mas para as posições executivas a gente só encontra 6% de mulheres. A maioria das empresas brasileiras ainda tem esse desafio com relação à equivalência dos gêneros. E um dos problemas que a gente identifica é que a maioria dos gestores de recursos humanos, eles ainda não tratam essa questão de homens e mulheres de uma forma igualitária. Só 24% dos entrevistados avaliam de forma satisfatória esse tema. Um outro problema é que 80% desses entrevistados, eles percebem uma grande diferença no tratamento já na promoção das lideranças, com um maior número de homens no nível gerencial. Então, ao invés de promover mulheres, mesmo com mais qualificação, eles acabam ainda tendo uma preferência por homens. 12% consideram que a seleção é um momento de diferenciação e ainda na seleção existe uma preferência pelos homens. 8% apontam um estágio de desenvolvimento com investimentos em treinamento desigual, ou seja, investem-se mais, né, ou sugerem mais que homens façam treinamento do que as mulheres. Então, esse é o quadro que a gente tem inicialmente. O que vocês acham disso?
Eu vou dizer o que acham alguns ouvintes, viu, Adriana? Cada vez que a gente fala desse assunto, chega uma mensagem dizendo: ora, mas é claro que há uma disparidade salarial, porque a mulher engravida, porque quando a criança nasce, é a mulher em geral que, até por uma questão instintiva, vai se dedicar mais a tomar conta do filho, ou instintiva ou cultural, enfim, isso está diminuindo, mas ainda existe. E a mulher não exerce trabalhos perigosos, que pagam adicionais e etc. Enfim, vem uma série de argumentações aqui de que essa desigualdade não seria tão injusta quanto faria crer uma leitura fria dos números. Como é que a gente responde a essa argumentação, Adriana?
Eu concordo que, assim, não só eu, mas a pesquisa da Câmara Americana também diz que a maioria dos entrevistados, que fez 86%, eles avaliam que o fator cultural das mulheres nas estruturas familiares ainda é um forte fator de interrupção na carreira. Para essas mulheres arcarem com parte desproporcional das tarefas domésticas, especialmente a maternidade, inibe realmente a promoção e a ascensão para cargos executivos. Entretanto, há uma grande maioria de mulheres que têm interesse em trabalhar, e hoje a gente pode até entender que muitas mulheres são responsáveis pelo orçamento familiar. Mas, sem dúvida, que para cargos executivos, a maternidade pode ser um fator que diminui a ascensão para cargos executivos, sim.
Adriana, deixa eu pedir para que você fale só um pouquinho mais distante do bocal, porque está dando uma interferência aqui, fica ruim para o nosso ouvinte entender. Deixa eu só aproveitar esse gancho para emendar aqui um outro questionamento que eu já ouvi muitas vezes, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também já escutou isso. É uma reclamação que geralmente vem de mulheres, que elas falam assim: pô, trabalhar com mulher é uma M. Porque mulher briga, porque mulher não sei o que. Não são homens que estão dizendo isso. Esse tipo de reclamação eu ouço de mulheres. Que quando você coloca duas mulheres, elas brigam, não sei lá. Eu discordo. Mas é uma coisa que a gente ouve por aí. É, e tem gente que argumenta que muitas vezes é a própria mulher, que a mulher candidata acaba sendo preterida pelas mulheres chefes. Ou seja, seria mais um elemento em que o machismo não estaria inserido, que atrapalharia a evolução profissional das mulheres, Adriana. Isso faz algum sentido?
Para mim faz, totalmente. É, eu estava abordando esse assunto, inclusive, com algumas profissionais ontem, sobre esse assunto, que o maior preconceito, muitas vezes, vem das próprias mulheres em posição de liderança, que acabam tendo uma preferência para trabalhar mais com homens e menos com mulheres. Por isso, e nessa pesquisa, eu acho que essa equivalência entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, ela é favorável, mas eu tenho que concordar que muitas vezes o próprio preconceito em relação à maternidade, a lidar com esses assuntos mais femininos, vem das próprias mulheres que estão em posição de liderança, mas eu tenho um argumento. Eu entendo que muitas vezes essas mulheres, para ascender profissionalmente dentro das organizações, elas acabam desenvolvendo um estilo masculino e que aí esse estilo masculino ele é reconhecido e valorizado já pelo universo masculino e ela acaba desenvolvendo esse comportamento muito mais no sentido de obter a sua sobrevivência dentro da organização e até sem ascender, uma vez que ela acaba tendo comportamentos mais masculinos do que femininos.
Ô Adriana, eu tenho aqui alguns dados da RAIS, né, que é aquela Relação Anual de Informações Sociais do Governo, e a RAIS diz o seguinte, que o trabalho feminino concentra-se em alguns setores, veja só que interessante, notoriamente serviços, comércio e indústria de transformação. O único setor em que as mulheres são maioria é o da administração pública, onde de 9 milhões e meio de postos de trabalho, 5 milhões e meio estão ocupados por mulheres. Isso aqui não está considerando o Palácio do Planalto, tá? Brincadeira. O LinkedIn lançou neste ano uma pesquisa mundial que mostra a ocupação de mulheres em diferentes setores e a porcentagem delas que chega a cargos de liderança em cada um deles. Os resultados podem ser vistos numa tabela que eles mostraram aqui e que vai apontando por setor, né? Saúde, farmacêutico, governo, educação, terceiro setor. Então, governo, educação, terceiro setor, por exemplo, 53,6% mulheres, 47,4% homens. Você consegue identificar o motivo disso? Por que na administração pública as mulheres são maioria e na iniciativa privada não?
Então, eu não consigo te explicar hoje com alguma objetividade. Eu entendo que talvez a procura pelos serviços públicos oferecem às mulheres uma condição talvez mais confortável e que consiga conciliar a maternidade e a prestação de serviço, a atividade, né, profissional. É, em relação à educação, é notório que desde que a mulher ingressou no mercado de trabalho, tanto a educação como a enfermagem, por exemplo, é uma área em que as mulheres foram as primeiras, né, foram as primeiras áreas em que as mulheres efetivamente puderam ter atuação e isso acaba refletindo até hoje no mercado de trabalho. No setor público e no setor privado, por outro lado, a questão da maternidade, efetivamente, mesmo que as mulheres sejam mais qualificadas, chega um momento na vida profissional em que ela busca a independência financeira, ela consegue muitas vezes essa autonomia, mas aí ela já está numa idade em que a maternidade passa a ter um risco já, né? Ou começa a ser mais perigosa a partir dos 35, 37 anos, e aí ela acaba revendo essa posição, essa ânsia pelo crescimento profissional para poder viver o papel de mãe. E eu acho que assim, é até importante, porque senão a gente vai viver uma sociedade em que a gente vai ter menos crianças e mais adultos, que é o que já está acontecendo, né?
Adriana, um beijo, até quinta que vem.
Um beijo, até quinta.